Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast Conversa, o vosso podcast Política, mas que por estes dias vamos estar aqui também focados, estamos de olho naquilo que está a acontecer também no Euro 2020, portanto, aquilo que já é prática comum deste podcast. Começou no Mundial da Rússia em 2018, que é daí que tenho este cachecol. Fizemos também na Liga das Nações de 2019, em que Portugal venceu a competição, e agora cá estamos nós no Euro 2020, em 2021. E se tudo correr bem para o ano 2022, lá estaremos no Qatar para falarmos também do Mundial. E, portanto, será também um marco engraçado para este podcast estar a cobrir dois Mundiais, um Euro e uma Liga das Nações. Comigo tenho um velho amigo e um velho conhecido. Não, desculpa, estou a usar o adjetivo errado. Um belo amigo e um belo conhecido chamado Rafael Vieira. Rafael, obrigado por estares aqui.
Obrigado pelo convite, Cláudio. E realmente, opá, também eu sinto-me velho, mas também, não é? Não vamos, acho que não vamos exagerar. Acho que pronto, eu já não queria fazer a idade que fiz, eu queria, me estava a recusar a fazê-la e tu não estavas a fazer sentir ainda mais velho.
Pronto, é o condão que este podcast tem.
Sinceramente.
O Rafael Vieira, que nós já, enfim, fazemos parte da plataforma Podcasts Portugal, e, enfim, o Rafael é podcaster, obviamente, tem o podcast universitário, portanto, que ajuda os universitários, futuros, antigos universitários também, que nas histórias que ali estão podem recordar os bons tempos da academia. Eu já participei em dois episódios teus, um para o curso de História, outro para o mestrado em Ciência Política, e ainda fizemos na altura das eleições presidenciais uma live a propósito de como é que se podia fazer o recenseamento, o voto antecipado e como é que se podia votar, como é que se podia esclarecer tudo isso. Portanto, eu disse que um dia chegarias cá ao podcast, cá estás.
Obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Vamos falar de bola que, pá, nem gosto, nem nada, não é? Como tu sabes. Nem gosto é
Não,
pouco.
não. Isto, ligar-te num dia em que o Benfica tenha jogado mal é das piores chamadas que se pode ter. Mas isso pronto, vale o que vale. Portanto, se tivermos então, tu deves ter ouvido ou visto aquele episódio que gravei com o Rubén Cristóvão, de Antevisão. Portanto, até ao momento as coisas estão bem encaminhadas naquilo que eram as nossas apostas, exceto o jogo entre a Polónia e a Eslováquia e também o jogo da Finlândia com a Dinamarca. Esse tem um contorno especial, já lá vamos. Portanto, o que nós vamos fazer neste episódio é justamente isso: é olharmos para esta jornada, ver como é que ela correu e fazermos também um pouco de antevisão daquilo que será a jornada seguinte. E, portanto, vamos nisso. Tivemos o primeiro jogo, portanto, a cerimónia de abertura aconteceu em Roma e, portanto, o último jogo, afinal, será em Wembley, em Londres, na Inglaterra. E, portanto, tivemos um bonito espetáculo pirotécnico, tivemos um bom tenor, como é Andrea Bocelli, que, enfim, já nos tinha dado o prazer de ouvir em finais da Liga dos Campeões também, portanto, com cerimónias também. E tivemos esta música, o de We Are the People, com o Bono e o The Edge dos U2. Enfim, o tempo passa. E temos o Martin Garrix com esta música. Enfim, eu devo confessar que no início não era uma música que eu tinha gostado muito, porque parecia-me que a voz do Bono estava muito com muito eco no início. Mas agora confesso que gosto e parece uma música bonita.
É
O que é que
melhor que a
se pensa?
portuguesa. É melhor que a portuguesa.
Do David Carreira.
Também não é difícil, mas efetivamente é melhor.
Devo confessar que ainda não ouvi essa. Portanto.
Pá, se quiser, estou pronto. Tu gostas de martirizar com músicas, claramente, como pronto, eu sei. Mas pronto, se alguém quiser poupar um bocadinho os ouvidos,
É não ouvir.
não é não ouvir.
Muito bem. Vamos então ao primeiro jogo, portanto, o grupo A, que tem a Turquia, a Itália, País de Gales e a Suíça. A Itália, isto, enfim, é uma regra que também está a acontecer, já tínhamos falado disto também em privado, que é os gols aparecem maioritariamente na segunda parte. Portanto, tivemos uma primeira parte em que a Turquia conseguiu segurar bem o jogo da Itália, portanto, parecia um pouco, e o que nós vimos também foi o jogo da Espanha com a Suécia. E lá está, o primeiro golo, à semelhança do que aconteceu também um pouco com Portugal, foi um autogolo, um início, e depois vieram mais dois golos. 3-0, então, vitória para a Itália.
Sim, custou um bocadinho a desamarrar e depois foi um bocadinho meter o Mentos na cola, veio assim tudo de repente. Peço desculpa, mas pronto, metáforas é a minha vida. Não, mas foi um bocadinho. A Itália mostrou que tem uma excelente qualidade de jogo, está a jogar muito bem. A Turquia, pronto, foi aguentando, tenho que dizer um bocadinho assim. Acho que das equipas até agora que tentaram jogar um bocadinho mais atrás e tentar aproveitar mais o contra-ataque, tiveram bem mais ou menos. Mas pronto, a Itália impôs o seu jogo e pronto, ganhou 3-0, 3, acho que não há dúvidas, não é?
Exato. Lá está, equipas como a Turquia, num grupo destes, o objetivo é empatar com a equipa principal, né, ali a cabeça de série do grupo, e depois é empatar com os restantes ou vencer às restantes para conseguir ficar ora em segundo ou em terceiro e conseguir ser dos melhores de seis classificados.
A não ser que sejas Portugal, em 2016 e pronto, empatas com toda a gente. E quando não derem para empatar, vais a prolongamento ou penaltis, pronto, é isto. É um bocadinho assim.
Pronto, é um pouco isso. No segundo grupo, no segundo jogo deste grupo, tivemos um empate entre Suíça e País de Gales. País de Gales já não é o mesmo País de Gales e já não tem os mesmos protagonistas que fizeram uma boa meia-final no Euro em 2016, portanto, perdendo apenas com Portugal. E portanto, mas deu para os estragos para uma seleção suíça que também está longe de ser aquela Suíça que complicava as contas no próprio Euro 2008. Qual foi a anfitriã do Mundial 2010, do Euro 2012 e também do próprio Mundial de 2014, que ainda fez ali uma coisa engraçada num grupo que estava com a França.
Eu devo dizer que foi um bocadinho surpresa, não muita, mas algo surpresa este empate, porque o País de Gales está mesmo, pronto, está um bocado mal aquilo, na minha perspectiva. Um bocado mal, pronto, não é? Está no Europeu e empatou com a Suíça, não é? Mas está um bocadinho em baixo, acho que é uma seleção que está um bocadinho em baixo, enquanto que a Suíça eu achava até que, pronto, poderia ser, como já vi algumas pessoas também a dizer, poderia ser um bocadinho de surpresa neste Europeu pelo coletivo. O Xhaka a controlar aquele meio campo, e o Xhaka iria desequilibrar como aconteceu, só que entretanto saiu e a Suíça acabou. Pronto, a Suíça deixou a marcar primeiro, porém embolou, mas depois não conseguiu segurar de toda a vantagem e pronto, e lá conseguiu o País de Gales empatar. Acho que é um bocadinho este o feeling que eu tive. Foi a Suíça lá estava a controlar minimamente, conseguiu-se pôr em vantagem. Mas depois o País de Gales lá conseguiu marcar e segurar, porque não foi muito mais que isto. Acho que a Itália já está muito bem encaminhada, porque acho que entre uma no outro, no outro neste jogo da Suíça, se a Suíça ganhasse, era uma história e basicamente ficava a Itália e a Suíça. Assim a Itália se calhar fica um bocadinho mais folgada,
Folgada.
porque tem as duas equipas ali, pronto, minimamente controladas, digamos assim. E pronto,
E dá
mas
para
acho
rodar a
que
plantel, não é?
mais ou menos, mas dá para tentar gerir um bocadinho melhor ali o esforço de final da época, isso dá. Mas vamos ver, duvido que seja a Turquia em ficar em último no grupo como está neste momento.
Muito bem. Avançamos então para aquilo que era o segundo dia, portanto, estamos a falar ainda daquilo que era à tarde. À tarde, portanto, 5 da tarde de 12 de junho de 2021, sábado, em que temos aqui esta surpresa da Dinamarca 0, Finlândia 1. Um jogo que ficou, obviamente, marcado por um suspiro, por um sustento de respiração de todos nós, amantes do futebol, com Christian Eriksen a poder estar mais do outro lado do que deste lado.
Sem dúvida, eu
Eu
estava.
liguei a televisão no exato momento em que eles fizeram o. Chamar
A
aquela
roda.
roda à volta para proteger o Eriksen dos mirones. E
Também
portanto.
foi um bocadinho. Foi logo a seguir também. Foi o meu pai até. Eu tinha quase chegado a casa nessa altura e foi o meu pai que até que me veio chamar. Não acredito no que aconteceu. Eu até já desliguei a televisão. Foi a reação do meu pai. E eu, como assim? Pronto, e fui ver e vi-se ato enorme por parte da equipa e do capitão, não é? Que acabou por salvar, foi o primeiro, entre aspas, a salvar a vida ao Eriksen. Mas pronto, antes disso, segundo o que eu também tive entretanto a analisar, era o próprio Eriksen que estava a pegar na equipa e a Dinamarca estava a controlar um bocadinho o jogo, e segundo pareceu, até estava por cima do jogo. mas pronto, depois aconteceu aquilo e, na minha opinião, esse jogo nunca poderia ter sido no próprio dia a continuar, nunca. A prova disso foi um jogador da Dinamarca que pediu para sair aos 60 minutos, porque já não aguentava e ainda estava em choque. Portanto, é só para ter um bocadinho de noção,
Sim,
se nós todos.
mas as duas equipas concordaram que iam a jogo.
Certo, mas se alguém está acima, tem que olhar para cima numa perspectiva um bocadinho mais fria e dizer: pronto, esqueçam lá isso. A UEFA não tinha que pôr em hipótese sequer esse jogo se realizar naquele dia. Na minha opinião, acho que a hipótese que puseram no dia a seguir, ao meio-dia, deixa-me um bocadinho respirar fundo, tipo, será? Mas, de qualquer das formas, pronto. Depois foi completamente a Finlândia, por muito em choque que podia estar. Não era da própria equipa, pá, isto não é desvalorizar a preocupação que eles tiveram e a ovação que deram à equipa da Dinamarca quando entraram em campo, mas foi um bocadinho isso, foi aproveitar, não na parte negativa da palavra, mas aproveitar que, pronto, não estavam muito focados no jogo, obviamente, a equipa da Dinamarca, e a Finlândia acabou por aproveitar e se adiantar no marcador e depois foi segurar até ao fim. Foi segurar até um bocadinho até ao fim.
Um remate, um golo. E
É,
três pontos.
eficácia. A verdade é essa, que Finlândia, primeira vez que vai a um europeu, toda a
Perdeu
gente
os
estava.
últimos 6 jogos todos que teve, até agora. Portanto, conseguiu classificação, mas os últimos 6 jogos que fez, entretanto, perdeu-os todos.
Pronto, é a primeira surpresa, mas pronto, foi nas circunstâncias em que foram, o que é uma pena, mas pronto.
Exato, Christian Eriksen, que é sem dúvida dos melhores jogadores do próprio campeonato, portanto, não apenas
Sim.
da própria.
Mas que felizmente
Sim.
está estável, está bem, e isso é o mais importante.
Agora, pronto, vamos esperar que na próxima temporada possamos contar com Eriksen no, nos relvados, porque pronto, isto, a recuperação nem sempre é fácil, portanto, agora vai
E
ter que ser.
seja onde for, porque o Sumbli, no campeonato italiano são muito restritos, em relação a este tipo de situações. Se eles não descobrirem o porquê, daquilo ter acontecido. É muito difícil ele voltar a jogar em Itália.
Portanto, vamos aguardar. Tivemos então depois a Bélgica a cilindrar a Rússia, 3-0. Este tem sido um resultado muito comum, os 3-0.
Um bocadinho sem espinhas, diria eu. Esperava mais da Rússia, sinceramente. Ainda por cima, na Rússia.
Só
É
queria
que
dizer.
não. Pois, é que é toda uma outra história. Tal como foi no Mundial. Em que eles notou-se perfeitamente, pronto, era todo o Mundial, não era um jogo, mas notou-se perfeitamente que o público influenciou bastante o desempenho da Rússia no Mundial. Não era pela própria qualidade de jogo, era pelo
Sim.
fulgor que o 12º jogador estava a dar ali. Não é que eles jogassem mal, mas pronto. A Bélgica passeou, passeou e com o suspeito do costume, que é o Lukaku, que na minha opinião está muito perto de provavelmente ser o melhor marcador europeu. Apesar do Ronaldo marcar dois golos hoje, mas acho que não é sempre Natal, digamos assim.
Exato.
E o Lukaku facilmente marca muitos golos porque efetivamente é um avançado e que está na área.
Mas pronto, há aqui uma questão que é, Lukaku tem um grupo mais fácil que o Ronaldo para marcar.
Certo, mas pá, depende muito como que seja também os próximos jogos, principalmente Portugal, porque desconfio um bocadinho, depende muito, com este resultado da França com a Alemanha, já lá vamos também. Acho que, principalmente com a Alemanha vai procurar, tem que ganhar, e Portugal vai conseguir, acho que vai ter menos bola e vai tentar procurar um bocadinho mais contra-ataque, e aí pode ser mortífero, porque nós, lá está, é um bocadinho a situação que estávamos a falar no live que fizemos um bocadinho antes de gravar este episódio no Instagram. Uma pessoa, por exemplo, como alguém que põe a bola nas costas, como o Ruben Neves, como vimos milhentas vezes ele a fazer para o Diogo Jota no Wolverhampton, quando o Jota ainda lá estava, é colocar a bolinha ali entre o central e o defesa lateral e até mais logo.
Exato, é mesmo muito por aí, mas pronto, vamos ver como é que isto é. Que o Lukaku é dos melhores artilheiros que andam aí na Europa, eu acho que ninguém tem dúvidas em relação a isso, portanto, na atualidade.
Por pouco, se não fosse o Ronaldo em Itália.
Sim, quer dizer, isto temos três, pá, temos quatro grandes matadores neste europeu: Harry Kane na Inglaterra, Lukaku na Bélgica. Ciro Immobile na Itália e estava a faltar o
Ronaldo.
outro. Não estava a colocar o Ronaldo na equação,
Tem João. Ah,
Lewandowski na Polónia.
Lewandowski.
Não estou aqui a pôr em peso a seleção, mas o indivíduo em
Certo,
concreto, porque
certo.
pronto, Lewandowski
Pois
é uma
também.
máquina de fazer golos. Só que lá está, uma
E
coisa é jogar no Bayern, outra coisa é jogar na Polónia. E eu acho que aqui o polaco, portanto, se quiser juntar Ronaldo à equação, eu acho que o polaco é aquele que está mais descalço naquilo que toca à qualidade que a equipa da Seleção Nacional tem versus aquilo que a equipa onde ele joga toda a temporada tem, porque a Inglaterra tem jogadores com grande qualidade que conseguem fazer jogo para Harry Kane, não o fazem, mas se assim o fizessem, têm jogadores que o conseguem servir bem, portanto, a nível de assistências. O Ronaldo, idem aspas. Bélgica, tranquilíssimo da vida, um bom meio-campo e laterais, alas. A Polónia, que já não me parece ter esses argumentos para pôr, que já vamos falar dele também mais à frente.
sim, e não esquecer na equação, obviamente, pronto, aí já introduzindo a equipa portuguesa, temos, se não, mais uma vez, em Itália, se não fosse Ronaldo, tinhas o Lukaku. Na Alemanha, se não fosse o Lewandowski, tinhas o André
André Silva.
Silva. Não é por nada, mas uma equipa como o Eintracht Frankfurt teve para descer época passada e este ano teve a lutar para ficar para a Champions, o André Silva fica como o melhor marcador e não é titular na seleção, portanto, imaginem.
Exato. Isto, pronto, já vamos falar da nossa seleção, mas adiante já esta coisa que nós lembramos sempre, diria, desde o tempo em que desapareceu o Pauleta, desapareceu, no sítio já não jogar na seleção. Vou continuar aí, portanto, até faz publicidades de pijama. Mas desde aí que ouvimos todos os comentadores a dizerem: ai, Portugal não temos um ponta de lança de raiz, não temos um matador de raiz, não temos. Agora que temos um, não pode jogar porque as características de Ronaldo, ficaram diferentes.
É o Ronaldo, não é? É o Ronaldo, porque se fosse, se calhar,
Sim,
outro qualquer, lá está
mas o
um
Ronaldo.
extremo.
Mas lá está, mas o Ronaldo já não tem físico para jogar a extremo.
Ter físico tem, mas é diferente. É diferente. É um jogador diferente também, lá está. Novamente, depende um bocadinho como é que quiser jogar. Se quiser jogar em 4-4-2, pode jogar na boa com o André Silva e o Ronaldo, como nós acabámos o jogo hoje, basicamente.
Isso. Avançando, então tivemos a Inglaterra a receber a Croácia e a vencer a Croácia por 1-0. Foi uma Croácia que eu vi sem grandes ideias de jogo, até que conseguiram anular Mason Mount, e portanto, quando conseguiram anular o Mount, aí já conseguiram respirar um bocadinho mais no jogo. Mas a Croácia já se passaram 3 anos desde 2018, e portanto, já não são os mesmos jogadores, já não são a mesma frescura que foi aquela super Croácia que chegou à final do Mundial e perdeu contra a França. E
Sem dúvida.
portanto, o tempo passa, não é? O
Sem
guarda-redes
dúvida.
já não é o mesmo, não tem a mesma qualidade que outros tantos
Modric
guarda-redes.
não está em forma, como estava em 2018.
Exatamente, portanto, já não é o Bola de Ouro. Quer dizer, não, eu só
Só...
para falar ao Ronaldo, mas pronto.
Nem vamos falar sobre isso.
É esse o início, mas pronto.
Mas demorou um bocadinho a desamarrar aquele jogo. Inglaterra teve um bocadinho por cima, mas demorou um bocadinho a desamarrar, mas depois pronto. Acho que a qualidade dos jogadores e de jogo da Inglaterra veio de cima. E é um bocadinho que estavas a dizer, a Inglaterra não joga para o Kane. O Kane, aliás, joga mais para os outros do que para ele. Ele vem um bocadinho como faz no Tottenham, vem um bocadinho atrás para abrir espaço nas costas para os extremos, ou interiores, porque aquilo já não são extremos. Acho que já não há extremos puros neste momento, quase. Mas é um bocadinho como poderia fazer a seleção, a certo modo. Mas pronto, é isso. Desamarrou e a Inglaterra ganhou. E está encaminhado já.
Sim, devo confessar que ainda assim, nós olhamos para a Inglaterra e nós, quando olhamos para os países que fazem parte, os países não, desculpa, os clubes que dão os jogadores para isto, nós temos aqui uma grande variedade de clubes que alimentam esta seleção, não é? Portanto, estamos. Eu agora fiquei sem câmara.
Sim, a tua câmara estava a dar as últimas e entretanto morreu.
Mas já
Já
estou com a
está.
câmara.
Já está de volta.
E, portanto, estava eu a dizer que nós olhamos e temos Aston Villa, temos, portanto, assim, alguns clubes menores, de alguns estávamos habituados de ver, comparando com outros plantéis, em que eram ou grandes clubes de Inglaterra ou grandes clubes da Europa. E, portanto, isto a mim, eu gosto muito de Gareth Southgate, gosto da forma de como ele pensa o futebol. Mas lá, nós olhamos para aquela defesa e a defesa da Inglaterra, para mim, é o ponto mais fraco que nós temos. Não sei se o teu riso é concórdia ou discórdia, mas, por exemplo,
Concordo.
concordas, obrigado. Eles começaram o campeonato sem o Alexander Arnold, portanto, foi uma baixa última hora, assim como nós também tivemos o João Cancelo. E há aqui uma questão que é, quando a defesa da Inglaterra era um ponto forte, não havia meio-campo e avançados bons como é atualmente, porque tiveste uma geração que teve o prazer de jogar com Joe Hart, e Joe Hart já cá não está, por assim dizer, continua a jogar, mas já não é o Joe Hart do City que nos habituámos a ter como grande jogador, dos melhores guarda-redes da Europa. E, portanto, tens agora um Jordan Pickford, dá para os gastos.
Sim, também tinha o Anderson que seria também
Tem-se
uma
vindo a
boa.
afirmar no Manchester United.
Sim, seria uma excelente opção. Eu acho que ali, pronto, e não podemos esquecer, falaste bem de tirar alguns jogadores, e acho que a grande surpresa nesse jogo foi o Phillips,
Philip, sim.
porque ninguém esperava que ele jogasse, sequer a titular, e acabou por ser dos melhores, se não o melhor jogador em campo. Ele no meio-campo fez, digamos, maravilhas, digamos assim. Foi uma foi a estrelinha, entre aspas, da sorte, uma das estrelinhas da sorte para conseguir dar a volta ali à muralha da Croácia, porque estava a fechar e dissesse bem, ele estava a anular um bocadinho o Mount e mesmo o Sterling. Mas pronto, pá, foi. Jogou muito bem, é para a malta que poderá não saber, é um jogador do Leeds United, não
Exatamente.
é propriamente dos Big Five, portanto. Não é propriamente daqueles das 5, 6 equipas que lutam.
E tinhas o central do Aston Villa, quer dizer.
Isso demonstra também a
Tinhas o
qualidade.
Maguire no banco.
Mas eu acho que o Maguire, pronto, para aquecer o banco é muito bom, para jogar, pronto, muito menos para custar o que custou. Mas demonstra também um bocadinho a qualidade do campeonato inglês. Demonstra isso, demonstra muito isso. Mas é isso, pronto. A Inglaterra ganhou e está muito bem encaminhada. Depois de ganhar a principal adversária direta, diria eu, no grupo.
Sim, foi um jogo que contou com muita sorte, né? Bola na trave, etc, etc. Portanto, houve ali por aí. Depois tivemos, sem surpresa, isto já no outro grupo, o grupo C. Portanto, aqui tivemos o grupo D a começar mais cedo do que o grupo C. Tivemos a Áustria a vencer a Macedónia do Norte por 3-1. Sem
Sem
grande surpresa.
dúvida. Não, a Macedónia ainda tentou surpreender ali com o suspeito também do costume e já provável Pandev. Foi uma oferta da defesa da Áustria, mas o Pandev, não é? Rato, já com muitos anos de experiência, lá aproveitou. Mas depois a qualidade da Áustria em relação à Macedónia veio ao de cima, com o Alaba a tomar conta daquilo e pronto, e ganharam. Não há. Estão a par da Inglaterra, o que é excelente para eles neste momento começar assim. Ganham uma vantagem para a
Não,
Croácia.
eles não são. Para mim
Oh,
é assim. O grupo,
estou a confundir os grupos.
sim, eu também ia confundindo, e depois é que eu olhei, mas a Áustria que eu
Estou a
me lembro
confundir.
não
Eu
fazia
ia dizer,
muito
claro.
parte.
Eu queria dizer que estão a par com a Holanda neste caso.
Exatamente.
Estão a par da Holanda no grupo. E pronto, e ganham ali um bocadinho de respirar fundo, entre aspas, em relação à Ucrânia.
Exato. Que foi outro jogo então que nós tivemos do grupo C, Holanda 3, Ucrânia 2, Foi um grande
E
jogo.
que jogo? E que jogo?
Portanto, 2-2, 3-2.
Futebol a demonstrar o que é futebol, que é tudo parece muito bem, controlado pela Holanda, dois golinhos de vantagem e do nada em 4 minutos, acho que foi em 4 minutos, diferença entre os dois golos, a Ucrânia volta a entrar no jogo. E pronto, foi muito bom ver aquela emoção de um jogo de futebol que do nada deixa de estar resolvido, não é? Mas acaba por ser uma vitória justa da Holanda. Claro que é sempre justo porque marcar mais golos do que outra equipa, pronto, não é? Futebol. Mas acho que acaba por ser justa a vitória da Holanda.
O que é que tens a dizer desta equipa da Holanda, que eu próprio critiquei, e lá está, tem sido das grandes seleções a receber crítica, porque, enfim, não leva algumas das estrelas e algumas escolhas são questionáveis.
Lá está.
A começar no guarda-redes.
Pode ser, mas pronto, lá está. Estatuto e há muitas variáveis em jogo. Mas, opa, eu também não tenho Van Dijk, não é? Na defesa também é preciso.
Sim, mas
Eu não
esse
tenho
não
hipótese
vem.
de o
Sim,
ter.
mas esse não vem porque está lesionado.
Porque está lesionado.
O guarda-redes é a opção, e os outros também.
Certo, opa, eu acho que, apesar de tudo, seja qual for as opções, acho que não tem uma má seleção de tudo. E viu-se que tem qualidade de jogo, de que seja, não digo que seja uma seleção candidata a ganhar o Euro, mas acho que tem qualidade, acho que também, não é? Jogadores como o Ainaldo, que até marcou, e como o Depay, não é? Obviamente, ou o De Jong, opa, acho que não há grandes dúvidas que têm qualidade. Agora, pronto, as escolhas, lá está, nós não estamos lá para saber, como é que as coisas funcionam, muitas variantes e podiam lá estar outros, mas estão estes. É um bocadinho por aí. E tem que jogar com o que tem. E para já, pronto, safaram-se. É caso para dizer, pronto, pegaram-se um susto, mas safaram-se e para já estão na luta. Estão bem encaminhados também. Eles e a Áustria já estão bem encaminhados, porque, pronto, duas equipas com 3 pontos em apenas 3 jogos, as outras duas com 0, acaba por ser logo uma grande vantagem na primeira jornada.
Sim, é aqui mesmo por aí. E agora sim, é que vamos ao grupo D, completar aquilo que era a chave com o zero da Inglaterra contra a Croácia, para a Escócia receber a República Checa e sofrer dois golos do mesmo.
E que segundo golo!
Patrick Schick, exatamente. Um grande
Foi
chocão.
um golo chique.
Foi.
A outra dizia que tinha uma mala chique. Este foi
Exato.
golo chique. Acabou por ser. Não houve muita qualidade. Também não se esperava que fosse um jogo com muita qualidade, digamos assim. Em termos mais técnicos. Digamos assim, pronto, também pelos próprios jogadores conseguimos ver onde é que poderia estar alguma qualidade ou não. Claro que há sempre aquelas surpresas, mas pronto, conhecendo minimamente os jogadores, de onde é que eles vêm, onde é que eles jogam. Mas pronto, a República Checa acabou por aproveitar muito bem as oportunidades que teve. E pronto, e aquele segundo golo então, ainda agora começámos e já temos um golo mais que candidato a ganhar o golo, a ser o melhor golo do europeu.
Exato.
Que coisa linda em que o guarda-redes neste momento ainda deve estar à procura onde está a bola.
É muito isso. A República Checa, que já não é daquelas Repúblicas Checas que nós, eu e tu, nossa geração, pessoal com 24, 25, 26 anos, se lembra desde os tempos do Euro 2004, e portanto ser uma equipa interessante, capaz facilmente de chegar a uns quartos de final, oitavos quartos de final.
Para marcar um gol era preciso vir sei lá o quê, vir um deus quase, não é? O amigo Petrachek.
Exatamente, o grande Peter Cech, quando era o guardião, quer do Chelsea, quer da baliza da República Checa. E também já não tem os quantos criativos que tinham no meio-campo. Mas pronto, vale o que vale, estão bem encaminhados. Agora vamos ver como é que eles se defrontam contra a Croácia, que é alguém que sempre lhes atropelou no caminho, e a própria Inglaterra. É um grupo que vamos decidir muito isto, que é a Inglaterra fica primeiro, vamos saber quem fica em segundo, se é a Croácia ou se é a República Checa.
Sim, acho que a Inglaterra, pronto, já demonstrou que, em princípio, há de controlar minimamente a situação. Os outros jogos já acho que vão ser interessantes de ver. Entre, especialmente, tipo, Croácia-Escócia, e Croácia-República Checa, acho que vão ser dois jogos interessantes de ver, para ver se a Croácia traz a qualidade dos seus jogadores ao de cima, ou não. E se for uma Croácia um pouco apagada, como tem vindo a ser um pouco, temos boas hipóteses de ficar em terceiro ou quem sabe em último.
Exato, na questão é mesmo por aí. Avançamos então nos grupos e chegamos então ao grupo E, o grupo da Espanha, da Suécia, da Eslováquia e da Polónia. Ora, a Polónia, em São Petersburgo, perdeu 2-1, 1-1, neste caso 1-2, contra a Eslováquia. A Eslováquia que traz, como sempre, cabeça de cartaz o Hamšík, né? Mais não seja pelo seu penteado, e portanto. Temos também um bom defesa, Skriniar, do Inter de Milão. E, portanto, a nível do que são as suas individualidades, ficamos mais ou menos por aí, porque os jogadores eslovacos que tenham assim grande qualidade não os conhecemos assim tanto. Existem, certamente. A Polónia, que, tal como Portugal perdeu João Cancelo, a Inglaterra perdeu Alexander Arnold, também a Polónia perdeu no amigável Milik. Portanto, Milik, que fazia parte daquele tridente ofensivo da Polónia, que me teria algum respeito, algum medo, já não está nas contas.
Certo.
Lesionou.
Acho que pronto, Polónia desiludiu um bocadinho, mas e foi um bocadinho a primeira surpresa do dia, neste caso. Já vamos lá a esse Espanha-Suécia, mas acho que por um lado já se esperava um bocadinho, que pudesse a Polónia estar um bocadinho ainda a afinar, porque o Paulo Sousa quase não teve jogos nenhuns ao comando da Polónia para meter o seu. A sua cunha, digamos assim, meter o seu dedo no jogo da Polónia. Então não é fácil, um novo treinador com pouco tempo, ainda mais numa seleção, que pouco tempo tem para treinar, não é? É um bocadinho difícil. Mas, e pronto, e viu-se isso um bocadinho em campo. A Polónia andava um bocadinho perdida, um bocadinho apagada do jogo, e pronto, e a Eslováquia, neste caso, eu de repente eu olho para a bandeira da Eslováquia e de repente parecia uma República Checa. E eu, o quê? Não, aproveitou a Eslováquia aproveitou, principalmente após a expulsão do Krychowiak.
Já que anda também aos anos.
E que, pronto, aproveitou a expulsão aos 62 minutos e marcou logo aos 69. E a partir daí aguentou, basicamente aguentou até ao final do jogo. Pronto, começou com aquele autogolo, considerado autogolo mesmo. E pronto, depois a Polónia nem empatou nesse mesmo, logo, tipo, foi segundos da segunda parte. Mas depois o Krychowiak foi expulso e a Eslováquia aproveitou muito bem isso. E pronto, e agora já temos Eslováquia em primeiro neste grupo.
Exatamente, porque a Espanha, que facilmente arrebentaria com qualquer uma delas, aliás, o caminho da Espanha até este Euro tem sido de goleada em goleada, goleou inclusive a própria Alemanha, no amigável também que fizeram, e daí que a Alemanha esteja também em fase de estruturação, mas, enfim, eu estava a ver o jogo com a minha irmã. E já dizer, bom, André, isto uns são toureiros, outros são bons no IKEA a construir móveis, e a minha irmã estava a dizer, isso, então vá, construa uma muralha na defesa. E parece que foi isso que a Suécia fez, portanto, construiu ali uma barricada que não conseguiu, mas também nós, quando olhamos para o jogo da Espanha, era um jogo da Espanha muito básico, muito previsível, que é esquerda, direita, direita, esquerda. E, portanto, quando tu fazes este tipo de transações, torna-se muito mais fácil tu defenderes, porque lá está, compactas ali no centro, bloqueias ali no centro, estacionas o autocarro, como se costuma dizer na gíria, e, portanto, já sabes que aquilo vem sempre da esquerda, vem sempre da direita, Jordi Alba a cruzar, Marco, o Llorente também a cruzar, e, portanto, não ia muito mais do que isso. Morata mostrou-nos porque é que é um avançado espanhol onde nunca conseguiu calçar, nem no Chelsea, nem no Atlético de Madrid, nem no Real Madrid, e está nos Juventus e pronto.
A ir
E
jogando.
ir jogando. Ou seja, Morata para mim é aquele jogador. Eu tenho pena. Tenho pena que o Morata não seja, não consiga ser um herdeiro de Fernando Torres. E já não estou aqui por uma fasquia muito alta do Raul. Estou a pedir pelo menos que seja como o Fernando Torres, porque o Fernando Torres pelo menos era um avançado eficiente. Portanto, quando era necessário que ele marcasse, ele marcava. Assim fez no Euro, no primeiro Euro que a Espanha ganhou do bicampeonato que tem seguido, em 2008, na final contra a Alemanha. Assim fez também na final da Liga dos Campeões pelo Chelsea. Liverpool amado para sempre no Liverpool. E, portanto, é isto que nós temos. Mas temos este Morata que baliza praticamente escancarado, manda fora.
Sim, a Espanha acabou por falhar alguns golos, mas acho que estão um bocadinho agarrados por causa do Luís Henrique, estão um bocadinho agarradas a um tiki-taka que acho que já não resulta nos dias de hoje, no futebol dos dias de hoje. E a prova disso é o próprio inventor, entre aspas, não é inventor nenhum, mas quem mais usou o
O
tiki-taka
padrinho.
já não usa tanto. Ou, aliás, usa é a seu favor, que é. A favor do futebol, que é marcar golos, que é o Guardiola. A prova disso é como joga o City, consegue controlar muito bem a bola, consegue controlar o ritmo de jogo, mas anda para a frente e marca golos. Porque a prova que não é infalível, que é falível, foi logo, pronto, claro, Mourinho na altura quando destronou aquele Barcelona. Mas, e temos aqui mais uma prova de que é preciso jogar para a frente. Não só, efetivamente, pode andar para ter 80% de posse de bola. Pronto, claro que a Espanha mostrou que tem jogo e teve oportunidades. E lá está, como disseste, Morata falhou golos que não se podia falhar. Mas, de qualquer das formas, acho que a Suécia fez muito bem o seu papel. São muito poderosos no jogo aéreo. E então, ao fecharem-se, um Morata lá sozinho também não é fácil quando se põe a cruzar por cima. É um bocadinho a tentar procurar os passos e a Espanha, os poucos passos que encontrou, não aproveitou. Portanto, a Espanha agora vai ter que fazer muito mais, para ir, se quiser ir longe neste europeu.
Exato. O guarda-redes da Suécia é bom, é o Olsen, não é? Portanto, joga na Roma, portanto, um dos principais clubes italianos, e, portanto, a mim é um guarda-redes que me deixa tranquilo. Portanto, se eu tivesse que montar uma equipa e se me dissessem tens aqui o Olsen, por mim não tinha problema nenhum de montar a equipa com ele. Só que lá está, é muito isto. Tivemos um Berg e temos um Isaac que. Enfim, de vez em quando lembram-se que são avançados e têm que correr, mas vimos esses avançados muito naquilo que seria uma suposta linha de médios, e portanto, depois, se era necessário fazer uma explosão, andar a correr 50 metros para a frente
Era um papel
ou para o
deles.
banco.
Tem mais pontos que a Polónia neste momento. Não é por nada. Mas tem mais pontos que a Polónia. E para eles, o jogo teoricamente mais difícil, conseguiram sacar um
Já
ponto.
passou, já.
Portanto, para todos os efeitos, fizeram o papel deles. E pronto. Não falta qualidade na Espanha. Portanto, tu conseguias montar duas equipas, na Espanha para fazer alguma coisa. Eu acho é que este selecionador poderá não conseguir montar uma, porque primeiro eu não entendo o Llorente a fazer direito, não entendo, não entendo mesmo. Uma coisa é dizeres, Fernando Santos convocou o Danilo para quarto central, convocou, mas ele jogou grande parte da época no PSG como central. Não é como o Llorente que passa a época a jogar a médio centro, no Atlético de Madrid. Pronto, não é que ele tenha jogado mal, mas pronto, são coisas. Depois, um dos melhores jogadores, se não possivelmente o melhor jogador da Espanha, é o Tiago, e começou no banco. Não há. Pronto, não é que pudesse ser a chave, mas podia ser. Mas pronto, é um bocadinho isso. É um bocadinho a Espanha ter que abrir olhos e ter que saber jogar com a posse de bola, para a frente e marcar golos. Se tiver que pôr um, sei lá, guarda-redes avançado para marcar golos, cometa. Agora o Morata está difícil.
Exato. É que é muito isso. É que eu, honestamente, para ser muito honesto, eu praticamente aquilo que eu faço já há algum tempo, eu acho que Luís Henrique é demasiado Barcelona para ser selecionador da Espanha. Primeira vez que não tens nenhum jogador do Real Madrid. Não que os jogadores do Real Madrid tenham feito uma temporada por ela, não o fizeram. Sérgio Ramos também esteve lesionado a época toda, portanto, também, se fosse chamado, faltaria-lhe ritmo de jogo. Apesar de Sérgio Ramos continuar a ser um líder, e portanto, às vezes há aquelas pessoas que tu chamas para o balneário, podes não ter, e nós vimos, por exemplo, isso no caso do Benfica, em que tínhamos o Jardel lesionado, preso por arames, todo feito, mas até ele que tinha uma certa mística ainda do Benfica glorioso, e portanto. Trazer ali para o campo do Benfica. Portanto, fazendo aqui este paralelismo.
Sim, estou em fase, a Espanha está em fase de transição. Agora acho que é uma transição um bocadinho, não sei, lá está, não sei o estado em concreto estava o Sérgio Ramos, mas ele só convocou 23. Podia ter convocado 20, 26,
26, 26.
e se fosse para falar com o Sérgio Ramos e dizer: olha, estás preso por arames, mas vens
Precisamos de balnear.
para mostrar-lhes o que é ser campeão do mundo, campeão da Europa neste momento,
E do mundo.
e do mundo, sim, mas pronto, neste caso é europeu, pronto, campeão da Europa. Acho que é uma coisa que tem bastante impacto. E pronto, mas também tens o Carvajal, que eu não sei se está lesionado, por acaso isso não sei, mas
Eu não
tens o
sei.
Carvajal, que é um defesa de direito de raiz, por exemplo. Mas há alguma coisa que a Espanha não, acho que não fez tão bem como fez com Portugal, que no amigável em que criou algumas dificuldades de Portugal dessa forma, que é o quão conseguiu projetar os laterais e abrir o jogo. Não sei se te lembras, mas tinhas o Fernando Torres, estava sempre, acho que era o Fernando Torres, estava sempre colado à linha, à beira do Cancelo, mas estava sempre na linha, lateral. E isso faz muita diferença, mas a Espanha tentou ir por dentro, e por dentro não resultou muito com a Suécia.
Exato. Portanto, é isto. Vai ser um grupo animado. Pelo menos vamos ver o que é que a segunda jornada nos vai trazer. Um grupo que também vai ficar animado é o grupo F, o grupo da morte, em que na Hungria, em que toda a gente, enfim, os comentadores estavam em delírio. Ah, Portugal tem que ter cuidado porque não podemos subestimar a Hungria. A Hungria vai ter o seu 12º jogador nas bancadas, porque este é o maior estádio que a Hungria já construiu. Vão estar 80, 90% do público das bancadas. Vão ser 60 e tal mil húngaros aos berros. Vão estar apenas só 5 mil, acho eu, portugueses. É o descalabro, isto. O próprio assessor da Hungria já deu a receita, já sabe o que é que tem que fazer. Tem que jogar um bocadinho melhor do que Portugal porque acha que as equipas são parecidas e não sei o que mais. Enfim. Andámos ali uma primeira parte que fiquei convencido, achei do estilo, pronto, estamos a fazer um bom jogo, simplesmente tem falhado hipóteses, ou as hipóteses tínhamos, Diogo Jota arrebentavas, eu não gostei do Diogo Jota, já falámos isto também na live, também já disseste a questão do sangue quente de entrar, a pressão, o querer marcar, tudo isso, faz tudo parte da questão da idade, né? Portanto, ser mais novo, mas com esta ânsia de querer deixar a marca.
O Ronaldo falhou um golo escancarado, portanto
O
não
Ronaldo também
podes,
falhou
não
esse.
podes, não podes dizer do Diogo Jota, esquece lá isso.
Mas a questão, está bem, mas a questão é que o Diogo Jota falha-te dois ou três, o Ronaldo falhou-te um, mas marcou dois. E
Certo, mas
isto não.
se fores analisar um bocadinho o jogo do Diogo Jota, acho que ele foi muito importante, principalmente na primeira parte. Porque estava a desbloquear muito ali, na lateral, estava a ser o Diogo Jota, que é ele, muitas poucas vezes tu vês ele a tentar dominar a bola e voltar para trás, se estiver completamente fechado. Ele vê uma aberturazinha e tenta logo passar pelo adversário e para cima dele, de costas para receber a bola de frente e deixar passar por meio das pernas, como faz, por exemplo, o Rafa também, ou dar-lhe só um toquezinho e ir por trás. É muito andamento em modo liga inglesa, digamos assim. Eu acho que esteve bem. Agora era difícil, o quão fechada estava a Hungria, depois tornou-se um bocadinho difícil. Eles conseguiram anular um bocadinho, e o Diogo Jota era o que estava mais aberto a fazer o papel de estar um bocadinho mais aberto, apesar de não estar propriamente aberto, mas estava um bocadinho mais aberto, porque do outro lado, pronto, tens o Bernardo Silva, que é suposto fazer o que ele faz e faz muito bem, e foi uma das razões para a gente ganhar a Liga das Nações. É pegar no jogo, depois da bolinha no pé e deixar andar, porque ele pega-te no jogo e faz o que tu quiseres. Quando olhas para o meio-campo de Portugal e vês a Danilo, William Carvalho e Bruno Fernandes, não tens nenhum jogador propriamente criativo, pois não, está encostado à lateral direita, na
É isso,
frente. É o Bernardo Silva.
e já tínhamos falado disto também muito na live, que é, para mim, eu vi o Bruno Fernandes como uma sombra do Bernardo Silva. Vi-os a jogar demasiado juntos.
Mas teve que ser, e acho que teve que ser, e não vejo que tenha mal nisso, porque a verdade é uma: o Bruno Fernandes só teve espaço depois de Portugal marcar o primeiro golo. Ou não, foi um bocadinho antes, aliás,
Um
foi
bocadinho antes,
um bocadinho
rematou.
antes quando ele fez aquele remate. Foi numa das. Foi a única oportunidade. Nós sabemos como é que é o Bruno Fernandes, ele por tudo e por nada, ele quer chutar. Portanto, ele chutou uma vez à baliza. Acho que isto é a prova com fechada, estava a Hungria, portanto, o Bruno Fernandes só tinha que fazer aquilo, que era, se temos dois extremos, que não são extremos, que estão ali, que vão muito ao meio, que trocam muito de posições, o Bruno Fernandes tinha que andar. Que não fez dos melhores jogos, não. Que podia ter tido mais, um bocadinho mais influência e ter feito um bocadinho ali entrosamento com o Bernardo Silva e com o Jota, podia. Mas acho que não tenha feito um mau jogo e aquilo era um golaço. A única oportunidade que teve era um golaço, tão bem colocadinha que foi, se não fosse o guarda-redes da Hungria, que fez um jogo brutal. E pronto, acho que é o guarda-redes com menos golos sofridos, já falámos isso na live,
Sim.
com menos golos sofridos da Bundesliga esta época, do Leipzig. Portanto, opa, é mesmo muito bom guarda-redes. Mas acho que não. Acho que Portugal, lá está, não disseste bem, na primeira parte nem parecia o mesmo Portugal, que tem jogado até nos últimos tempos. Eu, num episódio que fiz até sobre o europeu, como é que era ser campeão europeu, como é que os universitários viam a seleção nacional e não sei o quê, várias histórias interessantes que tem nesse episódio que eu fiz com a Malta. E eu falei um bocadinho disso, que era, e eles também, que era, esperemos que Portugal jogue qualquer coisa mais, porque não se tinha visto até agora. E viu-se. A verdade é que eu fiquei tipo, não parece a mesma seleção. Sabiam trocar a bola, conseguiam trocar a bola. Eu
Não,
fiquei,
já,
juro que
não
fiquei.
era uma seleção à Scolari, seleção do Joga Bonito, e aí tinhas arrancadas, tinhas tudo quanto podia ser, mas
Escolar é
já
diferente.
sim, mas já o futebol mais próximo do que tinhas com Carlos Queiroz ou Paulo Bento.
Pois era um bocadinho, antes estávamos um bocadinho mais no chuta para a frente, ou alguém pegar na bola só e fazer qualquer coisita. Agora não, e viu-se isso na primeira parte, em termos coletivos, não foi vistoso, digamos assim, mas acho que contra a França, contra a Alemanha, se nós falhamos os golos que falhamos na primeira parte, estamos lixados, não ganhamos. É difícil contra essas seleções, tem que se marcar as oportunidades que se tem. E aquela do Ronaldo, então, com a baliza já escancarada. Pronto, como dizia o comediante Hugo Sousa, foi uma bola para a marquise. Mas pá, tem que aproveitar as oportunidades. Depois, na segunda parte, a Hungria soltou-se um bocadinho, lá com aquele avançado que parece um poste e que agora me está a passar o nome dele, como é que ele se chama? Eu ia ver
Sebastião,
aqui. Sim, coloco
número
lá como é que
9,
eles.
não
É o Salah,
é? Tens o
Salai, ou como é
Salai,
que ele se chama?
sim, tens o
Salai,
Salai que é o número
Salai.
11.
É, pronto, o capitão da equipa da Hungria, em que ele soltou um bocadinho mais, segundo o que eu percebi, ele estava a vir um bocadinho mais atrás, tentar ganhar mais bolas, conseguir virar-se para o jogo, e pronto, e a Hungria começou a acreditar, principalmente com o 12º jogador, que teve alguma influência, mas Portugal sentiu-se que teve estofo de campeão, sentiu-se mesmo, porque foi, não, mas nós vamos marcar. Vamos continuar, nós vamos marcar. Senti que aos 60 minutos o Nandinho demorou um bocadinho mais a fazer as substituições, que aos 60 minutos já o William Carvalho ia estar cá fora, já andava ali também quase parece por alguns arames, entre ele e o Danilo, acho que era ele. E o Renato Sanches estava-se a pedir, estava. É que é impressionante, estava-se literalmente a pedir. Acho que ele teria ido ao
Algo mais criativo.
Twitter. Deve ter ido ao Twitter ver, olha, deixa-me ver o que é que estes gajos quem é que cometem. Nas votações, quem aparecia mais era o Renato Sanches e o Rafa. E foi quem entrou. Porque a verdade é essa, estava tudo. Já estava numa fase em que era preciso ir para cima deles que estavam desgastados. A Hungria estava um bocadinho desgastada, por um lado, por outro lado, a Portugal estava um bocadinho ansioso, porque a Hungria estava a conseguir fazer o que era um bocadinho de perigo, não por muita qualidade, mas pronto, porque Portugal estava ansioso. Então
Eficiência também, sim.
a Hungria começou a ter um bocadinho mais de bola.
Atenção, a Hungria foi eficiente e foi eficiente a defender. O Orbán também é o único defesa de jeito que tem, mas foi eficiente.
Certo, não foi eficiente, não foi, acabou por não ser, acabou por
Sim,
ser durante.
mas tanto água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é?
Pá, a Espanha não resultou, a Portugal lá resultou, não é?
Mas
Não, mas.
isso é porque os suecos são pedras geladas, é diferente. É
Ai,
tudo
o
uma questão de
quê?
temperaturas e latitudes.
Badunte. Não, mas pronto, e lá. Lá conseguiram, pá, o Ronaldo estava-se a pedir transporte de jogo, o Lima não fazia, já não tinha. O papel dele não estava a ser aquele e não tinha pernas já para isso. O Bruno Fernandes também não é o jogador de transporte, é jogador que está nas costas, e para estar nas costas tens de ter malta que corra, e o Bernardo Silva não é de correr, é de colocar no pé, e o Jota também já estava mais ou menos, mas já não estava muito explosivo no jogo. Mas Portugal conseguiu explorar muito bem quando a Hungria tentava fazer um bocadinho mais pressão e deixava as costas abertas, Portugal também estava a conseguir explorar isso muito bem. Quando fazia, estava-se a pedir um bocadinho mais, e eles às vezes não faziam tanto. Mas pronto, lá meteu o Rafa e o Renato Sanches, e pronto, acho que não há dúvida, verticalidade, Rafa sendo Rafa, que até pode perder a bola como perdeu duas ou três vezes, mas tem um rasgo de velocidade, e de qualidade que pronto, desmembrou, digamos assim, a Holanda, e a prova disso
A Hungria.
foi a Hungria, porra. E a
Quem
prova
estás a
disso
pensar na fase a seguir?
estou na Hungria, e pronto, e lá conseguiram marcar aquele lance a Renato, não é? Parecia um muro, toda a gente a bater nele, ele parece que não se passa nada, é sempre a andar. É um bocadinho aquele, é o Renato de 2016 com maturidade. Eu sinto que é um bocadinho isso. Não é por nada, mas desde 2016, ou seja, 5 anos, em 5 anos ele foi campeão, não foi num país, foi em França, foi na Alemanha.
Estou bem, sim.
Portanto, ele mesmo não tendo jogado muito, mas ganhou maturidade, ganhou o corpo, ganhou ainda maior qualidade a proteger a bola, e isso fez toda a diferença para Portugal. E pronto, estamos bem encaminhados. Acho que depois desta vitória estamos muito bem encaminhados. Já fizemos tantos pontos como fizemos em 2016 na fase de grupos. Portanto, agora é tentar ver o que é que conseguimos fazer basicamente com as outras duas seleções, especialmente com a Alemanha.
Exato. Aliás, até os comentadores já estavam a dizer que o terceiro lugar já estava garantido. Tivemos então a França que vence 1-0, mas com o autogol de Hummels, portanto, o defesa veteraníssimo da
Foi um
Alemanha. Eu
golo.
não vi o jogo, portanto, tu é que podes dizer algo sobre isso.
Pá, na
Muito
primeira
rapidamente,
parte.
porque passámos já também para a antevisão.
Sim, eu acho que na primeira parte a Alemanha até não jogou mal, de todo. Eu acho que teve um bocadinho de dificuldade em anular o Pogba e o Benzema, que pronto, estavam em dia assim, já sabemos que o tipo de jogadores que são. Principalmente o Benzema, lá está, nota-se completamente a diferença. Que é um jogador que tanto luta pela bola quando não a tem, coberto, e que cobre muito bem os passos, em que estavam a anular ali muito bem a tentar anular ali muito bem o Kroos, na construção do jogo, mas também a atacar é, pronto, aquele jogador que vem atrás, segurar a bola e viu-se isso no golo. No golo foi isso, foi o Pogba usou o corpo para não perder a bola. E o Benzema veio atrás, fez uma tabelinha, e depois no cruzamento que vai de um lado ao outro e volta, e o Hummels, pronto, decidiu com a canela colocar a bola na própria baliza. Decidiu, mais ou
Ou
menos.
seja,
Mas pronto, acho que na primeira parte, pronto, ainda se viu um bocadinho a Alemanha, um bocadinho vistosa, nada a ver com a Alemanha que levou da Espanha, não é? Aquela rei de bola. Mas senti a Alemanha muito, muito confortável com bola, muito mesmo. A França via jogar, mas controlou muito bem e conseguiu marcar. Na segunda parte, Pá, também não vi o jogo completo, porque também tivemos na live e não sei o quê, mas vi uma França mais confiante, em que por duas vezes o Mbappé marcou, fez uma assistência e marcou um golo em que ficou fora de jogo porque não cortou as unhas, quase um bocadinho por aí. E pronto, e acho que na segunda parte a França assumiu, conseguiu um bocadinho mais demonstrar o seu jogo, porque a Alemanha abriu, ainda abriu um bocadinho o jogo, não é? Porque estava a perder. É um bocadinho assim em todos os jogos, principalmente da primeira jornada, é sempre assim. É uma amarra até haver um golo. Havendo um golo, a coisa agita, agita muito mais. E é isto, pronto, temos Portugal e França lançados. Próxima jornada é contra a Alemanha, certo?
Contra a
No
Alemanha,
sábado,
exatamente.
no sábado.
No...
E pronto, agora eu acho que Portugal tem que aproveitar muito bem. Se conseguir ter bola o mais tempo possível e fazer aquela qualidade de jogo que tivemos, e já perspectivamente da próxima jornada, não é? Portugal já tendo ter bola como teve neste jogo, que devia ter tanta, opa, era excelente, conseguir construir e fazer correr um bocadinho a Alemanha. Quando não tiver bola, tem que cobrir muito bem os espaços e ter um Renato Sanches. E os avançados, se calhar já um João Félix ou coisa do género, para lançar uns contra-ataques e matar a Alemanha enquanto podem. Que acho que é um bocadinho isso que vai ser o jogo de Portugal, é tentar aproveitar o contra-ataque.
Exato. Muito bem. Então fica aqui encerrada esta primeira parte. Vamos então muito rapidamente fazer aqui uma pequena antevisão de que são os jogos então da segunda jornada que começa então já hoje, que estás a ouvir este episódio. Portanto, nós estamos a gravar isto. São neste momento 11 da noite do dia 15, portanto, aquilo que nós fazemos por vocês. E aqui coloco nós, não apenas por estares aqui, mas eu sei que tu também, Rafael, no teu podcast também mimas bastante os teus ouvintes e, portanto, é importante porque eles também, ao fim e ao cabo, são a nossa razão de ser,
Se não
se
estamos a
nós
falar para a
existirmos.
parede, não é? Se não estamos a falar
Exatamente.
com uma parede, não
Exatamente.
é?
O ponto é mesmo esse. Ora, vai ser então o grupo B a abrir com jogo na Rússia, em São Petersburgo, assim é que é, com a Finlândia, Rússia. Portanto, aquele que foi a surpresa, Finlândia, a jogar em casa da Rússia.
É um bocado incógnito esse jogo, sinceramente,
Que os
mas
finlandeses
pronto.
podem vir moralizados, não é?
Certo, mas eu acho que.
Jogar para o empate tem a qualificação garantida?
Mas
Praticamente.
o meu palpite vai para uma vitória da Rússia.
Vais para o empate da Rússia? Muito bem. Eu vou apostar no empate.
Está. Vamos ver. Aponta. Aponta que depois nós vemos que as
Está
apostas.
gravado, amigo. Não, não, não há fora. E tens pessoas a verem-nos, portanto.
A sério, fogo.
A Turquia vai ficar um próximo mais, vai ficar um bocadinho próximo de casa, vai a Baku, no Azerbaijão, e portanto a Turquia recebe no Azerbaijão o País de Gales.
A Turquia vai em desespero, não é? Desespero entre aspas, já vai ter que
Vai
abrir
menos
jogo.
confortável que País de Gales. País de Gales, para todos os efeitos, tem um ponto.
Sim,
Portanto, sem
enquanto que a
lugar
Turquia
na
tem
mão
zero.
neste momento.
É, enquanto que a Turquia tem zero. Mas eu aqui desconfio num empate.
Eu aqui também um empate ou uma vitória eventualmente da Turquia.
Certo, concordo.
Depois temos a Itália a receber em Roma a Suíça.
Acho que a Itália, mais uma vez,
Vai
eu
querer
duvido que
já despachar o grupo?
sim. Acho que isso vai acontecer.
Pois, depois
A não
rodar
ser.
plantel.
Eu acho que a Suíça. A não ser que a Suíça demonstre outra coisa, que demonstrou no último jogo, ou seja, a capacidade de concentração, de discernimento, conseguir se concentrar um bocadinho mais, porque foi isso que fez com que eles não conseguissem ganhar no último jogo. Foi um bocadinho por aí, estavam muito bem, a controlar minimamente, a agitar um bocadinho o jogo. Mas eu acho que a Itália não vai dar hipótese. Eu acho que, sinceramente, depois do jogo que a Itália fez, e acho que poderá custar um bocadinho menos do que custou contra a Turquia, a entrar o primeiro. Mas vamos ver, pá, vamos ver. Porque a cena é que eu acho que a Suíça não se vai encostar. A questão é essa. Eu acho que a Suíça não se vai encostar tanto, ou não vai fazer um autocarro, digamos assim. Eu acho que vai ter que jogar porque a Itália vai ter bola, mas eu acho que vai tentar soltar um bocadinho e a Itália vai encontrar espaço e vai dar-me 2-0, diria eu.
Muito bem. Concordo contigo, portanto, não digo os 2-0, mas que será uma vitória da Itália sobre a Suíça. Ora, depois temos a Ucrânia para redimir-se em Bucareste, portanto, na Roménia, contra a Macedónia do Norte. Portanto, a Macedónia do Norte, à partida, será o saco de boxe deste grupo.
Vamos ver, mas acho que sim. Acho que a Ucrânia vai ganhar, seja por 1 a 0, mas acho que ganha a Macedónia do Norte. Se houver aqui uma surpresa, era incrível a Macedónia do Norte conseguir uma
O terceiro lugar.
vitória, era incrível. Um empate já era excelente para a Macedónia. Mas vamos ver, depois. Eu aqui neste caso não sei se conta mais confronto, se é primeiro confronto direto, se é os golos. Isso por acaso não tenho a certeza como é que isso está, mas no final vais ter que
Eu
fazer as
sou sempre os
contas.
gols.
Mas pronto, também conta que a Ucrânia tem dois golos marcados, enquanto que a Macedónia só tem um.
Exato.
Mas vamos ver no que é que dá, mas eu apostaria numa vitória da Ucrânia.
Concordo também. A Dinamarca recebe em casa, em Copenhaga, no Parken Stadium, a Bélgica. Portanto, será uma Dinamarca ainda a lamber feridas, contra uma Bélgica, enfim, que é do estilo vamos despachar o grupo.
Acho que vai despachar o grupo sem qualquer
Até
tipo de
porque
problema.
depois é a Macedónia do Norte, portanto, aí roda plantel.
Ah, Macedónia do Norte, não. É do
Desculpa, estou a
grupo.
fazer. Exatamente, peço desculpa, estou aqui a fazer confusão de. Depois joga contra a Finlândia, assim é que é. E portanto aí roda plantel.
Sim, mas acho que vai ganhar facilmente. Também uns 2 ou 3-0, mais um ou dois golos do Lukaku. E lá vai a lançadíssimo para melhor marcador do torneio.
E portanto ficamos assim com a Dinamarca praticamente fora do campeonato.
Pois,
Salvo
parece-me que
se conseguir um
infelizmente.
terceiro lugar, não é? Depende daquilo que a Comissão também for fazer.
E do jogo com a Rússia, mas vamos ver.
Sim, mas eu continuo a achar que a Dinamarca tem mais equipa que a Rússia.
Pois tem, mas lá está, o problema é toda esta questão do que aconteceu, percebes? Depende muito bem como é que eles gerirem aquilo. Acho que contra a Bélgica não tenho hipótese e acho que pode ser uma machadada muito grande na seleção. Eles levarem uma arromba da Bélgica pode ser muito forte para eles, que já estão, pronto, estão como estão. Se fosse ao contrário, primeiro com a Rússia, opa, se calhar para eles seria melhor. Se não, com a Bélgica vai ser mais complicado. Vai ser um jogo difícil para eles.
Exato. Portanto, depois temos então continuação no grupo C, a Holanda contra a Áustria. Portanto, aqui vai ser definir quem vai ficar em primeiro lugar no grupo.
Eu acho que vai ser um jogo interessante.
Se bem que
Acredito.
a Áustria parte em vantagem porque tem uma vitória de 3-1, ao passo que a Holanda foi uma vitória de 3-2, portanto tem um golo mais de vantagem.
Certo, mas acho que não tem tanta pressão. Acho que poderá ser um jogo interessante e até um pouco amarrado também de início, como se fosse quase uma primeira jornada. Mas pá, não sei. Diria se calhar um empate.
Eu aqui meto uma vitória na Holanda. Depois temos em São Petersburgo, na Rússia, a Suécia a receber a Eslováquia.
Mais um jogo a bater na madeira, passa a metáfora também, né? Acho que vai ser um bocadinho a Suécia, um bocadinho também, se calhar não tão amarrada, mas vai tentar estar amarrada um bocadinho ali enquanto puder, porque estou confortável, já é assim. Vai ser engraçado
Mas
tentá-la.
com a Eslováquia também a não querer largar mão do primeiro lugar que tem neste momento.
Ai, claro que sim, por isso é que lá está, acho que vai ser um jogo interessante. A Suécia, claramente, o empate para ele chega, novamente, sem qualquer tipo de problema, sendo que do outro lado tem uma Espanha em sofrimento e uma Polónia em sofrimento. Portanto, tudo o que vier de lá, se eles conseguirem um empate, é excelente para a Suécia. Mas, opá, não sei, acho um bocadinho difícil, depois que a Suécia conseguiu aguentar, depende um bocadinho da estratégia da Suécia, mas acho que eles vão se abrir um bocadinho e vão levar no lombo, como eu costumo dizer. Portanto, acho que a Eslováquia vai ganhar.
Ok? Acho que sim, pelo moral com questão. Depois voltamos atrás, voltamos ao grupo D, isto é sempre assim, grupo E, grupo D, portanto, a segunda jornada a UEFA decidiu fazer-nos esta brincadeira dos grupos andarem desencontrados, porque depois o grupo que vai fechar é o grupo E, o último jogo da jornada, que é a Espanha-Polónia. Voltamos então ao grupo D, abrimos o grupo D com a Croácia, a receber em Glasgow, na Escócia, a República Checa. Portanto, é um confronto pelo segundo lugar.
Poderá ser, vamos ver como é que vai reagir a Croácia depois da derrota com a Inglaterra. Mas eu acredito que a Croácia ganha à República Checa. Acredito solenemente que eles, com a qualidade que têm, acho que a República Checa não vai conseguir ganhar ou empatar com a Croácia, mas acredito que seja tipo um 0, 2-1.
Eu aqui aposto na vitória da Croácia, da República Checa.
Sério?
Aposto.
Tem que ser um, então tem que ser, é um euro mesmo para rebentar com a Croácia. Se eles perdem com a República Checa, é rebentar com a Croácia de vez.
Acho que sim. Acho que vai ser por aí. Não, aquilo que eu vi da Croácia pareceu-me ser uma coisa muito básica. Aquilo que eu vi é certo que a República Checa jogou contra a Escócia, mas ainda assim foi uma Escócia que se defendeu bem, até que, pronto,
Certo,
vieram
mas tiveste uma
fazer.
Croácia contra uma Inglaterra, não é? Temos uma
Sim.
Inglaterra que está a jogar muita bola. Portanto, é um bocado aquela questão, não é?
Sim.
Comparação.
Sim,
Mas
mas
pronto.
mantém.
Tudo bem.
Depois são
Sim,
apostas.
não
São
estou aqui para mudar a
apostas.
tua ideia. Está tudo bem.
Sim. É assim, as minhas previsões que eu acerto é na política, não é no futebol, não é? Portanto,
Certo.
isto é um podcast de política, portanto. Mas pronto, vamos ver como é que tudo isto corre. Depois temos um encontro de amigos em Wembley, ou de não amigos, Inglaterra-Escócia.
Pronto, acho que é mais um, mais uma Escócia a tentar se amarrar, um bocadinho, mas não vai ter hipótese, na minha opinião. Acho que mais uma vez a Inglaterra vai passear à Escócia.
Não, a
Passear contra a
Escócia é que
Escócia.
vem. Portanto.
Passear contra a Escócia. Vai passear um bocadinho contra a Escócia. Depois de ganhar a Croácia, acho que é um bocadinho passear para a Inglaterra, pelo menos acho eu, mas vamos ver lá, está o europeu, nunca se sabe.
Depois, vamos ter então a Hungria a receber então no Puskás Arena, em Budapeste, a França.
É um bocadinho injusto isto, pá. Continuo a dizer que isto é muito injusto. Já vês que uma equipa jogar duas vezes em casa, uma seleção jogar duas vezes em casa e tipo, não ser. Tipo, a anfitriã que joga todos os jogos em casa, né? Tipo, tem várias, é um bocado, pronto, isso foi feito um bocado à toa, mas pronto. Acho que a Hungria não vai ter a mesma sorte que teve com Portugal, de aguentar tanto tempo e ficar na esperança. Acho que a França
Desmanchar mais.
vai desmanchar. Porque têm jogadores diferentes, características diferentes. Vamos ver. Também depende um bocadinho, imagina se. Eu duvido que ele não jogue com o Benzema, que joga com o Giroud, mas acho que o Giroud é meter lá a bola que ele é
Espaço.
capaz de ganhar a bolinha de cabeça. Mas jogar com o Benzema é um bocadinho um jogo mais apoiado e pronto. Mas de qualquer forma, eu acho mesmo que a Hungria vai estar um bocadinho mais instável, porque sofreu, sofreu, sofreu e não conseguiu dar conta de segurar um empate contra Portugal. Vão dar um bocadinho de cabeça naquela, tipo, será que vale a pena continuar com esta questão, que se isto realmente resulta. Vão estar um bocadinho desgastados também. Então acho que contra a França não vão ter hipótese e a França vai ganhar.
Depois, Portugal vai à Alemanha jogar contra a Alemanha. Vai
Mais
abrir.
uma injustiça, mais uma injustiça. Nós jogamos em casa, nós também. Mas pronto, lá está. Acho que vai ser um jogo interessante de ver. Estou um bocadinho curioso
Portugal, França e Bélgica são as únicas grandes seleções que não jogam em casa, se reparares.
E são três candidatas ao título. Veja. Mas pronto, eu acho que Foi um jogo interessante de se ver, efetivamente. Estou um bocadinho curioso como é que vai ser. Opa, lá está, um bocadinho como eu dizia, acho que foi no live mesmo que falámos disso. Eu acho que a Alemanha vai ter mais bola, sinceramente, pelo que ouvi no jogo de hoje, sinto que a Alemanha poderá ter mais bola. Se Portugal conseguir ter mais bola, pff, acho que era muito bom fazer os alemães correr. Era muito bom para Portugal, para tirar-lhes frescura para os contra-ataques. Porque, não é? Tem lá meia dúzia de gajos que, não é? Ou de senhores que correm muito e que fazem muitos estragos, como o Havertz, que decidiu a Liga dos Campeões. Portanto, acho que. E o Gnabry, etc. Mas acho que vai ser interessante ver, tentar ver ali quem é que vai conseguir ter um bocadinho mais de bola para controlar um bocadinho o ritmo de jogo. Acredito que Fernando Santos faça algumas alterações. Acho que é um jogo completamente diferente. Neste nós tínhamos que ter bola, tínhamos que ter a iniciativa do jogo sempre. Acho que não vai ser assim. Espero, opa, para ser um excelente jogo de futebol, espero que seja um jogo aberto. Jogo aberto, siga, sempre. Para um lado, para o outro, e que Portugal ganhe acima de tudo.
Nem que seja com um autogol também do Ramos.
Nem que seja um autogol do Hummels, para mim está tudo bem. Está tudo bem, não é mesmo?
E portanto, fechamos um grupo com duas seleções que fecharam, uma mais que outra, mas Espanha contra a Polónia.
Pá,
Em Sevilha.
eu acredito que a Espanha ganhe agora. Porque a Polónia não é a Suécia, não vai, não se fecha da mesma maneira, não
Mas à partida a
joga
Polónia tem
tudo.
mais argumentos do que a Suécia, não é?
Sim, mas tem, lá está, então vai ter que se soltar e vai se soltar, vai abrir espaços, e espaço é o que a Espanha quer, por muito que demore, às vezes a chegar lá, não é? Porque estão nos passezitos, mas eu acho que a Espanha é capaz de encontrar algum espaço ali e fazer moça. Se o Lewandowski estiver inspirado, ainda pode dar um empate, o que era estrondoso para a Espanha, o que punha em hipótese a Espanha pensar num terceiro lugar, mas num grupo destes, não é? Mas qualquer das maneiras, vamos ver no que é que dá.
Num terceiro lugar, mas temos que ver se será dos melhores de 6 lugares.
Pois, lá está.
Porque dos 6, 2 ficam de fora.
Pois. Vamos ver, mas eu acredito que a Espanha ganhe.
Eu também quero acreditar que sim, né? Portanto, seria algo que é uma obrigação da Espanha. Quer dizer, olhando para o grupo, quem dará a Portugal fica com este grupo. Ah, mas nós também nos lembramos que nós também tínhamos um grupo facílimo em 2016. Uma tal Islândia, né, que acabou por também ir às meias finais do Euro, perdendo apenas com a França. Tivemos uma Áustria, que acabou por ficar no último lugar, mas que nos fez a vida. Não. Não, a Áustria ficou em segundo lugar, se não me engano. E tivemos uma Hungria, então sim, esta ficou em último lugar. Supostamente era um grupo facílimo, eu lembro de todos os comentadores dizerem: bom, isto Portugal vai ser um passeio na fase de grupos, depois é que vai começar a doer. Parece que não.
Parece que não, e aliás, como eu falei, até eu fui. Há dias estava a falar com. No episódio do 120, Futebol 120, do nosso amigo Pedro, podcaster,
Espero que também venha cá. Pelo menos já lhe fiz o convite.
certamente virá. Bom moço. Mas eu estava a falar, falei com ele sobre a meia final, que pareceu que nós despachámos muito melhor a meia final do que com o País de Gales do que qualquer outro jogo até então. E era a meia-final. Foi um jogo marcante para mim, porque me deu aquela tipo: espera, mas afinal a gente pode mesmo ganhar isto. A gente, afinal, quando quer, ainda faz qualquer coisa, de jeito. E foi por acaso um bocadinho isso. Portanto, lá está, assim, quem dera a Portugal ter este grupo, ou não, para já está tudo bem. Ganhámos à Hungria 3-0, marcámos 3 golos na mesma, a Hungria não marcou, foi 3 também.
Exato, exato. O resultado mantém-se. Portanto, fazemos até o momento parte do lote dos países que venceu por 3-0, ou pelo menos com mais do que 2 golos. Portanto, o que é bom. Portanto,
É excelente até para futuras contas, não é? Portugueses estão sempre à espera de contas,
sim, a seleção portuguesa está ali sempre com a calculadora na mão.
é de, é de, Pronto, é de pensar de qualquer coisa que seja necessário, já temos 3 jogos marcados para um possível terceiro lugar, sabe-se lá o que é que vai acontecer.
Sim, Portugal ainda pode perder estes jogos todos.
Isto
Esperemos que
pode.
não.
Mas acho que se Portugal perder os 2 próximos jogos, pode ficar em terceiro e passar. Facilmente.
Pois, a questão é, resta saber qual é que são os primeiros classificados nos jogos apanhar também, não é? É que se for um primeiro classificado como a Eslováquia, por mim, tranquilo. A questão é que vai
Vamos
ser
ver.
preciso sorte. Vai ser preciso sorte também
Vamos
nesse.
ver. Acho que Portugal poderá ganhar a Alemanha e depois empatar com a França. Acho que esse é o meu feeling, é um bocadinho esse. É ganhar 2-1 à Alemanha e empatar 1-1 com a França, e vamos nós com 7 pontos para a próxima fase. Possivelmente com os mesmos pontos que a França. Possivelmente com mais golos marcados, e então passamos em primeiro.
Olha, eu não sou crente, mas Deus te ouça. Aquilo que seja.
Guardado. Quem quiser fazer apostas com esta, não façam, não façam, não confiem, que eu não percebo nada disto.
Pá, olha, acho que foi aqui uma hora e vinte, perto disso, bem passado. Acho que foi bastante engraçado o tempo que tivemos aqui. Falámos aqui de futebol. Que enfim, também sabe de vez em quando desanuviar um bocadinho daquilo que é o bicho da política, porque isto de vez em quando também vai-se cansando assim um bocadinho e vai-se também fustigando, depois sempre os mesmos a fazer as asneiras e lá tem que vir o Cláudio distribuir tabefes à esquerda e à direita, e portanto
Isso que eu
isto
disse,
é.
pá, tu és um bom Twitter, só não aproveitas. Às bujardas que tu mandas.
Pois é isso. Pá, Twitter é um sítio que eu não gosto muito de estar, honestamente.
Eu esqueci-me há bocado, pá, acho que devia ter referido.
Força.
Quando era há bocado, quando, não, era há bocado quando era, estávamos a falar da Rússia, esqueci-me de mandar a bujarda política, que era os amigos de Medina. Desculpa,
Pronto.
esqueci-me.
Acho que sim. Mas pronto, as coisas são assim como são. Pá, olha, repara, o Russo está aqui. Portanto, a Rússia está sempre presente.
He's watching you.
Repara, e se eu levantar isto, estás a ver este livro aqui?
Certo.
Relações diplomáticas luso-russas.
Ai, o quê?
Um livro que foi oferecido por quem? Pela Embaixada Russa. E mais
A
não tem.
qual? Mas tu não andas a distribuir, é a diferença.
Este não distribuiu porque só me deram este também. Foi um presente.
Não,
Este
mas
é
tu
meu.
não andas a distribuir nem presentes, nem informações.
Ah, não. Para eles, não. Mas de lá para cá, talvez.
Ficou aqui. Bem o
Fica
Putin na
aqui.
tua casa. Bem o Putin na tua casa. Andas a o quê? Quem é que anda a te dar a
Tenho
informação
vodka
de
na
quê?
sala, se ele quiser. Vodka
Eu
russa.
vou.
Mas é vodka mesmo russa. Daquela do czar Pedro I o Grande, portanto.
É boa passar as chouriças, então.
Não, isso é mau emprego. Isso é mau emprego.
Ai, muito bem.
Mas pronto. Ficamos assim, Rafael Vieira do podcast universitário. Portanto, se gostarem, vejam este rapaz a mandar uns bitates também. Acho que passam lá
E a
na.
beber
Pois, e a beber, sim,
um
isso.
cupito.
Sim, o copito é algo que está sempre presente no Rafael, e portanto, o copito é a tua receita, a tua chapa 5 para qualquer coisa, não é? Portanto, bebe um copito que isso passa, não é? Portanto, enfim, as coisas são como elas são, portanto, é para isso, e também os amigos servem para pós-ocasiões, e portanto, foste um amigo que me apareceu neste meio. E pronto, acho bastante positivo e quero-te agradecer uma vez mais por ter estado aqui.
Obrigado eu pelo convite, Dr. Cláudio Fonseca Chagas Freitas.
Os Chagas Freitas. Eu espero ainda apanhar-te aqui no Euro, mais não seja para eventualmente fazermos uma súmula geral do que aconteceu nesta aventura europeia. Esperemos que Portugal traga o caneco, como é óbvio, e portanto as coisas ficam assim. Tu, que estás a ouvir desse lado, obrigado por ter estado desse lado. Não te esqueças de deixar o like aí, comentar, dar também os teus palpites, subscrever, partilhar com os teus amigos. Estamos de volta à Apple Podcast. A Apple Podcast resolveu os problemas, portanto já lá podes ir dar as 5 estrelas. Eu acho que o podcast merece essas 5 estrelas e, portanto, isso ajuda bastante. Vamos aqui também brincar um bocadinho com o algoritmo, aqui com o SEO também que existe por aí. E, portanto, já sabes, podes sempre ouvir este episódio quando tu quiseres e outros mais, quando o desejares. E como eu costumo dizer, tu sabes então mais de cor, até lá tem boas conversas e já agora, bons jogos. Um abraço.